Sempre é bom estar aqui para estudarmos a Bíblia. Vocês estão prontos para mais um livro da Bíblia? Nós vamos abrir a primeira epístola de Pedro. Assim nós estamos caminhando já para finais do Novo Testamento. Quando você abre em Pedro, você encontra uma frase assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Um dia Pedro fez uma afirmação muito sucinta, e ele disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma das maiores declarações de Pedro. E aí mostrou a fé dos discípulos em Jesus Cristo como Deus entre nós. Pedro foi aquele que declarou logo de cara a divindade de Jesus Cristo e declarou que ele é Deus Salvador. O que a gente descobre em Pedro é que Pedro era um líder nato. Ele desfrutava de um respeito muito grande dos seus companheiros. Ele tinha uma força de personalidade, ele tinha um carisma, ele tinha um respeito por causa disso. Você vai observar que em todas as listas dos discípulos de Jesus, o nome de Pedro sempre aparece logo. Ele está sempre presente. Na igreja primitiva, a influência de Pedro era enorme, reconhecida por todos. Ele tinha uma força de posição. Ele tinha uma força poderosa nessa comunidade cristã. A pregação de Pedro era enérgica. A oração de Pedro era fervorosa. As palavras de Pedro tinham ousadia. Pedro era aquele evangelista com ousadia de cura. Tinha confiança. Então, olhar para Pedro é olhar como que a gente pode entender que Pedro escreve esta carta tão maravilhosa. A maneira como Pedro se comportou em relação à vida de poder é muito incrível. Interessante que ele permaneceu fora dos holofotes. Ele mesmo estava querendo viver uma vida de humildade, com todo o seu carisma de líder. Ele não buscou usurpar poder. A carta de Pedro mostra que ele não queria a tentação de ser mais do que todo mundo. Pedro fala de uma linguagem simples. Ler as epístolas de Pedro é como ler um comentarista disse, ler Pedro é como beber água fresca. É saudável. Nas duas cartas que Pedro escreveu, transparece as qualidades de Jesus Cristo. Aquilo que o Espírito Santo moldou. Sabe, você olha e vê humildade, sabedoria, experiência. Você vê que isso não se desgastou com o tempo. Então, é tão impressionante isso, por quê? Porque Pedro, quando você olha lá, na vida dele, nos evangelhos, Pedro aparece como um sujeito brigão. E quando você lê a carta fala de paciência, de humildade, de longanimidade. Sempre me impressiono com isso. Deus trabalhou a interioridade deste homem. Deus fez algo em Pedro surpreendente. Pedro tinha essas características. Ele que tinha um temperamento explosivo. Você começa a ler essas cartas e você ouve ele falar de uma confiança e de uma humildade e um homem esvaziado de si mesmo. Então é impressionante tudo isso para nós. Vamos pensar um pouco em Pedro. Pedro, Simão, pescador, judeu, lá numa vila, beira-mar. Jesus o apelidou de pedra, um fragmento da rocha da fé. Pedro falava hebraico, grego, suficiente para fazer negócios. E agora ele se torna amigo de Jesus, caminha com Jesus. Este homem tem uma história impressionante. A tradição diz que quando ele foi preso, ele foi sentenciado à morte e ele foi sentenciado à crucificação. E se diz a história que Pedro, ao ser crucificado, fez um pedido na última hora. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele achava que ele não tinha, eles não poderiam dar a ele a honra de morrer como morreu o seu Senhor. Que coisa, né? Eu não mereço isso. Isso é honra demais. Da grandeza deste homem que nega Jesus, depois se torna este homem apaixonado, que morre de forma triunfante. Vamos pensar bem, esse cara foi especial. Então, ler uma carta dele é pensar no século I, lá pelo ano 60, 68, esse é o contexto, numa população mundial que tinha 200 milhões a 300 milhões de pessoas, mais ou menos 54 milhões ou 50 milhões estavam debaixo do Império Romano, a população da China nessa época tinha 55 milhões. São estimativas que as pessoas colocam sobre esse período. Ali está o Império Romano, né? A maioria nem sabia da China, apenas recebia muitas vezes a seda, sabia pouco sobre eles. Bem, nessa época se inventou o papel, a porcelana, e ainda não tinha chegado tudo isso ao Ocidente. Esse é o mundo da época de Pedro. Olha para Pedro agora. Quando eu falo sobre Pedro, eu fico assim emocionado, porque eu penso assim numa pessoa totalmente impactante. Tem muitas pessoas que eu quero encontrar no céu para bater um papo. Um deles é Pedro. O que você acha? Vai ter uma fila, hein? Mas tudo bem, mas Pedro é uma pessoa fascinante. Fascinante. Olha para a Bíblia e você verá isso. Então, essas introduções que a gente lê, que a gente coloca, nós temos que imaginar esse período, lá pelo ano 64, acontece um grande incêndio em Roma, a cidade estava em chamas, foram queimadas até o chão, milhares de casas destruídas, é um grande incêndio. Né? Havia milhares de habitantes na cidade que ficaram sem casa. E a história concluiu que o imperador César, o Nero, definiu que o fogo que estava destruindo as ruínas de Roma, no fundo ele queria realmente era destruir tudo para construir outras coisas no lugar. Isso não caiu muito bem para ele, né? Nero é aquele sujeito que daí acaba dizendo que o culpado disso tudo eram os cristãos. Os cristãos é que botaram fogo em Roma. A população ficou muito furiosa com ele por causa de tudo isso. Chegou ao ponto de querer derrubar rapidamente Nero do poder. Mas ele arrumou um bode expiatório, ele botou a culpa do fogo nos cristãos, e aí a coisa complicou para o mundo cristão. Foi manipulação de poder. Parece que esse negócio de líder mentiroso é antigo, né? Então, Nero é uma boa bom exemplo, né? E não tinha televisão para mentir tanto, mas chegava as mentiras para todo mundo. É mentira mesmo. Esse é um aspecto básico de Nero. Mentira, 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 mentira. Para vocês terem ideia, as mentiras que chegavam e para a perseguição dos cristãos, eles começaram a dizer que os cristãos, além de tudo isso, eles eram antropófagos, porque eles comiam a carne e bebiam sangue. Isso era a forma que o diabo usou para transformar a perseguição em algo pior para quem era o cristão, por causa da ceia do Senhor. Aí eles tinham que, as festas, o encontro dos cristãos, eles tinham ósculo santo, então eles se beijavam, né, por causa do amor cristão. Aí a que o mundo, o diabo inventou para fazer a fama, é que as reuniões cristãs eram reuniões de amor. Então eram reuniões de orgia, sensualidade, sexualidade. Você já imagina o que significa isso no Império Romano, e eles não tendo como se defender disso. O próprio poder, o próprio império, e o próprio sistema de comunicação fazendo esse tipo de coisa contra os cristãos. E os cristãos tiveram que enfrentar todo esse tipo de perseguição, de luta, de dificuldade. E parece que havia mesmo no meio das igrejas muitos que eram imorais. Tanto que Judas fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso. Então isso piorou mais a situação. Eles tinham que lutar com problemas que o diabo colocou dentro da igreja e acusações que vinham para todo mundo fora da igreja. Bem, Pedro é escrito no meio desse contexto. Você imagina como Deus vai usar este homem para escrever a todos que estão dispersos. Pessoas têm que fugir de Jerusalém. Por isso, a linguagem de Pedro tem que ser uma linguagem que atinge a todas as pessoas de vários lugares, de culturas diferentes, e acaba sendo uma espécie de carta universal. E essa carta chega até nós, chega até você. Ela pode ecoar em nós princípios do coração de Deus, do discípulo que andou tão próximo de Jesus, do líder. Então eu quero que você, ao contar esses contextos, eles ajudam você a olhar para o texto e ver a época, e ver o conflito, e ver as tribulações, e ver o sentimento que está ali, e ver a guerra interna, e ver como está difícil se tornar cristão. Sabe, quando você faz uma coisa e agora o diabo distorce para outra. Você já passou por isso? De essa palavra, me falta agora a palavra, que você faz uma coisa e dá uma impressão de outra coisa. Sabe, e isso eles têm que viver. Então essas histórias que foram crescendo nessa época, nesse período começa mais uma coisa, que é a perseguição implacável da morte de cristãos, em que cristãos tinham que ser mergulhados no piche para ser queimados como tochas para iluminar os jardins de Nero. Quando ele uma vez começou a fazer festas ao ar livre. Este homem foi o homem mais implacável de maldade quase que nós conhecemos na história. Teve outro pior, mas esse foi terrível. Tanto que ninguém quer colocar o nome de filho de Nero. Né? A turma bota, quando o cachorro é muito bravo, bota Nero. Né? Então, no Brasil virou nome de cachorro. Né? Me desculpe se alguém chama Nero, mas é difícil achar um. Só encontrei um que é artista do cinema. Né? Mas não vi outro ainda. Né? Então, aí está essa história. Então, foi durante esse início de perseguição aos cristãos em Roma que o apóstolo Pedro escreveu esta carta, e ele escreveu a maioria dos estudiosos acreditam que ele estava de alguma forma escrevendo para os exilados, os que estão na dispersão. Né? Então, ele dá a toda uma região. E essa região pode ter atingido milhares de quilômetros. E assim você recebe esta linda e maravilhosa carta da primeira carta de Pedro. Você vai notar que no final dessa carta, Pedro diz que ele escreveu desde Babilônia. Então, onde será que ele estava? Talvez estivesse em Roma, ele está já usando a metáfora. Então, pode ser que ele está em Babilônia literal, ou ele está em Babilônia, Rio Eufrates, ou realmente está referindo a Roma. O fato é que ele diz isso. Então, isso foi por volta de 60 e pouco da era cristã. Então, quando você vai lendo esta carta, dentro desse contexto, você precisa entender isto. Eu quero que você observe que esta carta é fundamental para, não apenas para os leitores daquela época, mas para todos os cristãos que estão passando por lutas, por tribulações, por dificuldades. Eu não sei se tem alguém que não está, mas todos têm suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Então esta carta é para mim. Esta carta é para você. Nas horas mais difíceis que eu vivi no meu ministério, de maior luta, perseguição, eu me lembro que estava ouvindo um pregador americano, e ele disse que nas maiores lutas, ele começou a ler as cartas de Pedro. E realmente eu comecei a ler 1 Pedro, 2 Pedro muitas vezes, quase todos os dias. E Pedro me enchia de força, de esperança. Foi com Pedro que eu descobri que quando você é muito perseguido, você tem que entrar dentro da glória de Deus e se perder ali. Não ficar ouvindo o que as pessoas falam, mas estar ouvindo o que Deus fala. E uma nuvem de glória cerca você. E esse período foi muito maravilhoso para mim, porque eu entrei dentro dessa glória de Deus. E eu não percebia mais o que acontecia fora. E essa intimidade com Deus foi a força. E Pedro foi uma bênção na minha vida por causa disso. Vocês vão ler isso aqui no texto. Então, quando eu estou dando já uma pista. E muita gente não sabe disso porque não passou por lutas muito grandes e perseguições muito grandes. Mas esse é o lugar para ler, para estar. Agora você entendeu por que que Pedro consegue compreender isto e leva o povo para dentro da glória de Deus. Para dentro da graça de Deus. Ele se perde dentro de Deus. E o maligno não lhe toca. As críticas não lhe tocam. Porque o diabo começa a inventar coisa cada vez pior. Ele vai arrumando uma situação alocada. O diabo é realmente o pai da mentira. É um mentiroso. Né? Os filhos dele sabem bem como usar isto. E por isso que aqui Pedro começa a verdade, a maior verdade na vida de qualquer cristão. O que, que ele vai fazer? Logo de cara ele vai falar sobre sua relação com Jesus Cristo. Sua relação com o novo nascimento. Ele vai falar sobre a primeira verdade que você tem que ser é a sua identidade. Então na hora de luta, sofrimentos, você precisa descobrir a sua identidade. E a carta de Pedro vai mostrar que você tem que entrar nessa identidade. E você começa a descobrir algo fundamental. Que é, que a melhor coisa que aconteceu com você foi o dia que você conheceu Jesus Cristo. E que não há nada mais verdadeiro para você do que Jesus. E quando eu começo a ler essa carta, Pedro apontando isso para a gente. Eu me lembro de momentos da minha infância, mas o dia que eu dobrei os joelhos no meu quarto, numa noite escura, eu disse, eu tenho ouvido a tua palavra durante toda a escola dominical, mas talvez eu nunca tenha feito uma entrega total. Eu quero dizer uma coisa, nesse momento eu me entrego minha vida totalmente a Jesus Cristo. Eu quero ser de Jesus. E aquele momento foi muito decisivo. Eu não sei se eu tinha 10, 11 ou 12 anos, mas eu lembro que foi, eu me lembro o jeito, eu me lembro o lugar. E aquilo foi fundamental. Então, quando eu olho a carta de Pedro, eu vejo, gente, eu me tornei uma pessoa que tomou uma decisão radical por Jesus Cristo. Para aquele que disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Isso foi uma certeza tremenda na minha infância. E é isso que nós temos que ter. E aqui Pedro vai falar, nós temos uma viva esperança. Por isso que eu quero voltar agora no capítulo 1 para você entender isso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Ele já começa puxando cada pessoa, dizendo, ó, você pertence a Cristo. Você foi purificado por Cristo. Você foi chamado para a obediência. Você foi chamado para a santificação no Espírito. Você foi escolhido para andar em Deus. E eu quero dizer uma coisa a você, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele está no meio da tribulação dizendo, paz, graça vos sejam multiplicadas. O que você precisa é da graça multiplicada. O que você precisa é da paz multiplicada. Versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pronto, aqui está o ponto básico. Ele está dizendo, eu dou graças a Deus. E ele aponta que o segredo do cristão é que ele nasceu de novo. Pedro logo de cara vai dizer a você, nasceu de novo. Nos regenerou para uma viva esperança. Você nasceu de novo para ser cheio de esperança. E aqui algo surpreendente acontece. Pedro já está dizendo, ele já está preparando você para enfrentar o sofrimento escatologicamente. Viva a esperança. Não é para você focar nas perseguições de Nero, nas críticas que o mundo está fazendo contra os cristãos. O mais importante é a sua identidade. Você foi regenerado pelo Espírito Santo por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, você foi plenamente regenerado. E Pedro tem uma compreensão clara disso. Qual que é a compreensão que ele tem? É que quando você morreu, quando Cristo morreu, você morreu também com ele. Com ele foi crucificado o nosso velho homem. Mas olha o que Pedro fala. Regenerados com a vida e esperança mediante a ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscitou, você também ressuscitou com ele. Paulo vai explicar isso bem. O que, que Paulo vai explicar? Que nós fomos ressuscitados em Cristo para uma nova vida. Nascer de novo é o seguinte. É você compreender que o velho homem morreu com Cristo, mas com a ressurreição de Cristo, nasceu um novo homem. Então, um novo nascimento depende da morte de Jesus, que me mata para o velho modo de viver, e a ressurreição que me faz nascer para uma viva esperança. Paulo disse, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Você só está salvo por causa disso. Quando você entrega a Jesus Cristo, quando você aceita e compreende que você só tem uma saída, ou você só tem um jeito de ir ao céu, ser nova criatura. Ser nova criatura, você precisa morrer, velha criatura. O velho Adão morre com a morte de Cristo. Ressuscita o novo homem, o novo ser em Cristo. Você se torna nova criatura. Pedro está dizendo isso. Nos regenerou para uma viva esperança. Como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. À luz disso daqui, é o fato mais importante para o cristão. Por quê? Porque a ressurreição, ela está embutida à morte, que aí eu morri na morte de Cristo, e ressurreição, eu ressurgi para a nova vida na ressurreição de Cristo. Eu li uma frase essa semana de um livro que saiu nos Estados Unidos, aliás, em inglês. Estava vendo e vi só o título de um capítulo, diz assim: por causa da ressurreição de Jesus Cristo, a sua vida se tornou, a minha vida se tornou um festival que jamais terá fim. Jesus ressuscitou. Pedro está chamando para isso, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Veja que ele está encorajando aqui já. Vocês estão em sofrimento, estão mal falados, estão xingados. O diabo jogou todas as mentiras possíveis contra vocês, contra nós. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Vocês têm uma herança incorruptível. Vocês perderam tudo. Foi saqueado tudo. Eles perderam os bens, as casas. Botaram fogo. Eles ficaram sem nada. Tiveram que ir para outros lugares. E agora chega uma carta. Você imagina isso? O cara está num lugar, teve que sair de Jerusalém, pegou fogo em tudo, ele não tem mais nada, 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 nada. Chegou uma carta de Pedro, e ele vai ler a carta. Vocês têm uma herança incorruptível. Não tem jeito de Nero botar fogo na herança que vocês têm. Nenhum imperador, ninguém no mundo, nem no universo, consegue destruir a herança que vocês têm. Botaram fogo na sua casa, mas não consegue botar fogo na sua casa celestial. Você tem uma herança. Dá para você entender isso? Se coloca uma família reunida recebendo esta carta. É o ano 67, 68. Desespero, mal falado, perderam tudo. Vocês têm uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olhe a vida do ponto de vista do céu. Você é rico. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro da riqueza de Deus. Você é herdeiro da casa de Deus. Você tem uma casa celestial. Deus já preparou isso. Vou preparar-vos morada. Não é isso? Jesus disse. Veja como que essa palavra é encorajadora. E aí ele continua, olha, que sois guardados pelo poder de Deus. Quem protege vocês é Deus. Porque eles estão inseguros. Vocês imaginam ter claramente um Nero contra eles e fazendo fogueira com um cristão no jardim, nas festas. Colocando a culpa neles. E realmente era uma manipulação, porque ele queria botar fogo para construir palácios de mármores naquele lugar. Com todo o poder do imperador. Um homem maldoso. Uma vez ouvi um filósofo dizer que Nero, ele era contra tudo que era a favor e a favor de tudo que era contra. Bastava o favor ficar contra que ele ficava a favor. Era um sujeito totalmente pirado. Mandou matar a própria mãe. Esse sujeito era um louco. E o diabo tem este homem contra todos os cristãos. Aí o povo teve que fugir para sobreviver. E chega a carta de Pedro. Pedro, o homem mais importante do cristianismo ali nesse momento, nesse ano. E ele fala: sois guardados pelo poder de Deus. Deus é a sua proteção. Eu sei que você vive num país tão incerto, tão inseguro. Nós estamos hoje marcados pelo medo. não é um medo apenas no país, é um medo no mundo, o medo das nações, o medo na Europa, o medo nos Estados Unidos. Esse país, América Latina, carregada pelo medo, cada notícia aumenta o medo. O medo é tão grande que as pessoas não sabem como será a próxima semana, o próximo dia. Aí eu olho para esse texto, e ele vai me dizer a mim, isso tem a ver comigo e com você. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus vai dar a última palavra. Veja escatologicamente. Se você é nascido de Deus, Deus vai dizer qual é a última palavra. A última palavra não vem dos assassinos, dos ladrões, dos corruptos. A última palavra será revelada, diz o texto, no último tempo. Nisso, exultais. Pare de reclamar. Pare de ser triste. Seja contra o erro, sim, mas exultais. Nisso, exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. No presente, você, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vocês têm tudo para ficar triste. Só que Pedro é tão otimista que diz assim, por breve tempo. Por breve tempo. Ixi, a coisa está feia, hein? Então ouça o que a Bíblia diz, por breve tempo. Nós estamos tristes por o que está acontecendo no nosso país. Pedro diz, por breve tempo. Por breve tempo. Então, isso são palavras de coragem. As provações são breve tempo. Se você estiver olhando sob o ponto de vista escatológico, diz aqui, nisto exultais. Né? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você tem uma riqueza. Pedro está dizendo, você tem uma riqueza. Você tem uma riqueza. Uma riqueza mais preciosa do que o ouro perecível. Uau! Então, o mundo está atrás de ouro. No mundo está faltando ouro. A crise mundial se afigura porque cada vez mais tem dinheiro sem lastro, dinheiro sem na base de uma bolha econômica mundial. O mundo tem medo, crise. Mas mesmo assim o povo está atrás de ouro. Aí Pedro escreve. Pedro escreve. Você tem uma fé muito mais preciosa do que o ouro. Porque o ouro é perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você tem uma fé que pode passar por provações, por lutas. É um ouro refinado. E sabe o que ele vai redundar? Ele vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Você imagina esse texto, como ele está sendo forte para o mundo de cristãos que estão vivendo debaixo do Estado Islâmico, levando, morrendo, morrendo e morrendo. Você imagina quando eles leem esse texto de Pedro? Você imagina quando eles leem esse texto que tudo vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo? Que tudo é breve tempo. A quem não havendo visto, há mais. Ele está falando agora para cristãos. O tempo já passou, vocês não conheceram ele. Vocês não viram ele. Pedro está dizendo, eu vi, eu conheci. Mas vocês o amam. Esse texto é para mim, esse texto é para você, é para mim. Não o vistes, mas o amais. Puxa, Pedro, que coisa, que palavra tão simples, tão profunda. Né? E quando você lê esse texto, você diz, é verdade. Eu amo a Cristo. Eu amo a Jesus Cristo. A mais. Né? Não havendo a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo. Eu não vejo, mas eu creio. Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, dois pontos, a salvação da vossa alma. Sabe de uma coisa? Você está salvo por causa de Cristo. Essa é a maior riqueza, esse é o maior tesouro. Isso vale mais do que ouro puro, refinado, perecível. Que vale você ter o ouro do mundo e não ter o ouro do céu? Esse ouro do céu Deus deu a vocês. Fé em Jesus Cristo. Isto é ouro. Isto é ouro eterno. Isto é ouro que não perece. Isto é salvação. Isto é transformação. Tudo que você está vivendo é breve tempo. Luta é breve tempo. Aguentar os políticos do Brasil é breve tempo. As corrupções dos políticos brasileiros é breve tempo. Você não sabe se muda, mudar para pegar o quê? Sabe quem? É breve tempo. Esse é o problema nosso. Mas fé é tempo de Deus. É riqueza de Deus. É eternidade de Deus. Daqui a 100 anos eu vou dizer para você, é isso aqui que vale a pena na sua vida. Não é para você ficar com isso apático, não. Lute contra o erro. Fale contra a miséria. Sim, você é filho de Deus. Pedro vai falar isso também, né? Há uma resistência contra o mal. Mas, gente, nós somos um povo com uma riqueza imensa, incomensurável. Por isso, o texto de Pedro é uma palavra que diz que nós somos pedras. Pedras vivas, né? E esse é o valor da nossa fé. Eu fiquei muito nesse versículo agora, para que vocês entendam que é por aqui que começa tudo. E aí Pedro começa a falar que nós precisamos de santidade de vida. Nós temos que começar a viver uma vida que vale a pena. Nós temos que viver uma vida de acordo com... Porque Deus nos chamou para uma vida de amor, para uma vida de santidade, para uma vida de força. Veja que no versículo, no capítulo 1 ainda, no versículo 13, ele diz: por isto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Parece que cada frase dá um estudo, né? Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, cinge o vosso entendimento, espere inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. E depois diz assim no versículo 16, diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, ele diz que nós estamos vivendo... nós temos que viver uma vida de temor diante de Deus. Olha como é forte o versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Esse portar-vos com temor significa, você tem que ter esse temor, não é a ideia de medo, mas temor de respeito, pronto, de reverência a Deus. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que ele está dizendo? Eu e você somos peregrinos. Gente, não adianta, somos peregrinos. Estamos a caminho. Cada dia você está envelhecendo e cada dia você está rejuvenescendo para o reino de Deus. Cada dia você está mais próximo do nascimento eterno. Então nós somos peregrinos. Então portai-vos com temor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Porque ele está dizendo aqui, os pais deles, eles não eram convertidos, as gerações passadas, a gente nova que está vindo ao reino de Deus. E ele está dizendo, vocês têm uma vida, vocês viviam uma vida fútil. Sabe o que ele está dizendo? Sem Cristo a sua vida é fútil. Sem novo nascimento a vida é fútil. A vida do mundo sem Deus é fútil. É uma declaração claríssima. Então você tem que ser resgatado desta vida fútil. Mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vocês foram comprados, não foi por ouro corruptível, mas foi pela vida de Cristo, conhecida com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele veio por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Como pode um pescador escrever isso, se não é pelo Espírito Santo? Talvez as mais belas palavras. Uma vez eu estava fazendo um curso de pós-graduação na USP, num curso de hermenêutica, né, e sociologia, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que é da USP. E um doutor, que era um dos diretores, ele disse assim para mim, sabe, os textos que eu mais leio da Bíblia são as cartas de Pedro. Eu me encanto com a linguagem. Eu me encanto com a estrutura. Eu não consigo compreender como pode alguém escrever com tanta profundidade. E eu nunca tinha sido chamado a atenção para as cartas de Pedro. E quando eu leio Pedro, eu sempre lembro daquele professor, um dos homens mais ilustres da USP. Eu leio Pedro sempre. Porque Pedro tem algo que é diferente de tudo que já foi escrito no planeta Terra. E eu, quando eu leio isso, eu lembro dele, porque eu fico pensando, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E aí entra o amor, ó, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista que o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha como que é intenso o texto. Ele diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, ele está dizendo, você tem que amar os irmãos ardentemente de todo o coração, sabe por quê? Porque você não foi formado por uma coisa corruptível. Você tem uma nova natureza e você tem que amar a partir da nova natureza. Você tem que compreender que ser cristão na igreja é viver a partir da nova natureza. Na velha natureza você vai continuar fazendo as coisas fúteis. Na nova natureza você vai expressar a semente transformadora do reino de Deus. Você tem uma nova semente. Você tem uma nova natureza. Você tem um novo Senhor. Você tem uma nova história. Você tem um novo código de ética. Sabe, é isso que faz Pedro ficar tremendo. Pois toda carne é como erva. A carne da gente é erva. O que a erva faz? Toda sua glória como flor da erva. O que a flor da erva faz? Seca-se. E a erva? E cai a sua flor. Todos nós sabemos que não tem jeito. Nossa carne, ela é como erva. E tem gente só glorificando a carne. Glorificando a erva que seca. E o texto está dizendo bem claro, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então você vai firmar na carne ou na palavra? A palavra permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É essa palavra que chegou a vocês. Essa palavra que chegou a nós. E quando ele chega aqui, ele vai dizer que nós temos que enfrentar tudo isso com temor. E aí ele vai dizer que o resultado de pertencer a ele, porque você agora pertence a ele, então ele dá uma identidade, ele dá uma carteira de identidade no capítulo 2 e diz que vocês são pedras vivas. No capítulo 2, versículo 4 diz assim, capítulo 2, 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas agora eleita e preciosa. E ele está dizendo, vocês têm que crescer. No versículo 2 diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós temos que crescer, desejar de Deus. O 4 diz, chegando-vos para ele. Esse chegando para ele significa chegando. Significa uma entrega. Significa viver. Significa cada vez entregue a sua vida a Cristo. Sabe o que nós devemos fazer cada dia? Senhor, eu quero mais de Cristo. Há uma canção antiga que dizia, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Senhor, eu quero mais de Cristo. 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 Essa é a ideia aqui. Porque ele é a pedra viva. Versículo 5 diz, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, vós porém também sois pedras vivas. Ele nos identifica aqui. Somos pedras vivas nas mãos do Espírito Santo e somos edificados casa espiritual. Quer dizer, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Somos uma pedra, eu diria, também sendo lapidada por Deus, né? Versículo 7 diz, para vós outros, porém, os que credes, Cristo é preciosidade. E aqui Pedro vai dizer, olha, ele foi rejeitado. Os construtores rejeitaram. Mas esta pedra que foi rejeitada pelos judeus, que deviam construir, Deus fez dela a pedra principal, pedra de esquina. Né? Ela é pedra de tropeço para uns, mas para vocês, não. Vós sois raça eleita. Versículo 9. Vós sois sacerdócio real. Vós sois nação santa. E Pedro está fazendo algo surpreendente. Está chamando a gente para compreender que Deus criou um novo povo. Que o povo em Cristo é povo de propriedade exclusiva de Deus. Que em Cristo nós somos uma nação. Uma nação. Somos uma nação. Deus em Cristo criou uma nação do reino de Deus. Fazemos parte de uma nação. Essa nação tem um rei, esse rei é Cristo. Temos um povo, esse povo tem um rei, esse rei é Cristo. Essa nação tem cidadãos nascidos nela. Você é de uma nação quando você nasce na nação. Você é brasileiro por nascer na nação brasileira. Ou ser adotado na nação brasileira. Né? Mas eu quero dizer para você, você é adotado na nação de Deus, por causa do novo nascimento. Você nasce na nação por causa de Cristo. Então, eu faço parte de uma nação. A Bíblia diz, nós somos nação santa. Essa é a minha identidade. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Vós que não eras povo, versículo 10, mas agora sois povo, né? Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Para que isto? Afim, versículo 9, para proclamardes aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Interessante que diz aqui no versículo 9, vós porém sois raça eleita, e diz assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é a missão. Esse é o trabalho dessa nação. E, novamente, quando chega no versículo 2:11, ele vai dizer, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. A vós absterdes das paixões carnais. Quer dizer, ele já está dizendo aqui, olha, cuidado com o pecado, né? Que fazem guerra contra a alma. E mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Vocês têm que ter testemunho lá fora. Vocês têm que ser transformados aqui dentro, mas têm que viver uma vida de procedimento no meio do mundo. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O que ele está dizendo? Eles estão falando mal de vocês. Sabe o que vocês vão fazer? Vivam de tal maneira que ninguém acredite no que falam contra vocês. Vocês vão ter que ter um novo procedimento. Falam uma coisa, vivam o oposto daquilo. Seja testemunho real lá fora. Uma vez eu li um texto que eu gostei muito sobre Abraham Lincoln. Quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, perguntaram a ele: o que que o senhor vai fazer com todos os seus críticos? Sabe o que ele respondeu? Eu vou viver de tal maneira que ninguém acredite neles. Entendeu? Você já imaginou isso, se nós pudéssemos ter políticos assim? Vou viver de tal maneira que ninguém acredite naqueles que estão criticando. Você inverta. É isso que Pedro está dizendo assim. Tenha um procedimento. Viva de tal maneira que seja oposto de tudo que estão falando de vocês. Né? Em outras palavras, você vai ser um testemunho de transformação. E ele está dizendo a fazer isto. Né? E esta é a vontade de Deus. Vocês são pedras vivas, pedras transformadoras. Né? Vocês são uma geração eleita. E ele começa a falar sobre lidar com as práticas da vida, sobre o amor fraternal, né? Sobre a simpatia, sobre a unidade do amor. Vocês vejam, gente, isso é prático. Nós vamos ter dois estudos no que vem, nós já entramos no segundo, mas continuamos um pouco no 3. Veja que no capítulo 3, Pedro está falando sobre a vida exemplar cristão, e aqui ele começa a falar de como você deve viver no serviço, a vida exemplar no mundo, mas você tem que aprender a suportar com paciência, né? Que Jesus não ficou respondendo com o traje, mas quando ele era ultrajado, ele entregou nas mãos daquele que julga retamente. Isso ainda é no capítulo 2. Olha, acho que é versículo 21 do capítulo 2. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Quer dizer, ele está dizendo, olha no meio do sofrimento, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, mas ele foi perseguido. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregue-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E aqui começa a parte prática. E ele vai para dentro de casa. Mulheres, sede igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganha sem palavra alguma. Ele está começando a falar de uma vida de respeito. Interessante que, antes de falar aqui da mulher, ele está falando de as pessoas amarem uns aos outros, e as pessoas respeitarem uns aos outros. O que me chama a atenção aqui nesse texto é o fato dele dizer, por meio do procedimento. Quer dizer, a mesma coisa ele está dizendo. As mulheres aqui têm que enfrentar uma luta lá na vida, o marido não é convertido, e agora ele precisa, pelo procedimento dela, diz assim, ao observar o trato do honesto, do comportamento cheio de temor. Né? Então, ela tem que observar a vida de Deus nela. Né? E aqui ele fala de uma vida assim. E ele vai dizer, maridos, vós igualmente. Muitos maridos não gostam dessa palavra igualmente. Né? Porque isso igualmente está dizendo que tem que fazer a mesma coisa. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Né? É uma vida de interação, dialógica, com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher. E aqui Pedro está dizendo um modo digno de viver. E diz algo maravilhoso aqui para as mulheres: tratai-a com dignidade. Isso aqui merece um estudo, né? Com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Vocês estão debaixo da mesma graça. Né? E aí fala uma coisa muito pesada para os homens: para que não se interrompam as vossas orações. Significa o seguinte: se o marido não tratar bem a mulher, não adianta orar. A oração dele para. Está orando. Tratar a mulher com dignidade não está chegando aqui, não. Né? Tem que pregar mais isso na igreja, vocês não acham, não? Aqui está algo muito prático. muito prático, né? As pessoas tratam as mulheres com casca e tudo, e depois vai santinho para a igreja orar, né? É pesado isso. Se as mulheres acham que aqui ele dá um puxão de orelha nas mulheres, quando eu vejo a parte dos homens, é pior ainda, né? Conheço até aquela piada que no culto doméstico, o homem estava lendo mulheres, a tal foi lendo assim, aí diz, está vendo, esposa? É isso aí. Aí quando chegou, finalmente, maridos, ele falou, pode fazer a oração, está bom até o versículo 6. Amanhã vai ser outro texto mesmo, né? Então, leiam bem esse texto. Aí, chega num texto que é forte, ó. Finalmente, sede, todos de igual ânimo. Maridos e mulheres, todos. Crentes da igreja, todos de igual ânimo. Negócio seguinte, animado. Aí vocês cantam aquela canção antiga, desanimado, não, não, não. Porque é isso que o texto está dizendo, sede sempre animados. Como que é aquela canção mesmo? Desanimados, não, 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 dores, tristezas podem surgir, mas com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Poxa, quer dizer, pastor do louvor, tem que agora pegar essas canções antigas e cantar de novo assim, para dar aquela... Toma, dá, lava a consciência dos novos e os velhos vão falar, uau, né? Não é bonito isso daí? Essa canção é antiga, se vocês não conhecem, é da minha época, né? É da nossa época, é da época do pessoal que está para lá da curva, né? Não é do seu tempo não, né? Você já esqueceu. Aí esse problema de esquecimento é outro, né? Desanimados, não, não, não. Depois vocês perguntam aí para os antigos que eles sabem cantar essa música. Sempre animados, né? Fraternalmente amigos. Puxa vida, compadecidos. Compadecidos. Fraternalmente amigos. Misericordiosos. Humildes. Não pagando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Gente, a bênção por herança não é a satisfação de você brigar e ganhar a briga na terra. A bênção por herança é você superar a mediocridade humana à luz do reino de Deus. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Puxa, de novo, Pedro. Tiago já acabou com a gente com esse negócio. Refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem besteira. Certo? Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus está ouvindo você. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, aqui ele está dizendo que a gente tem que seguir a longanimidade. Nós temos que enfrentar as lutas com a força de Cristo. Diz para a gente, versículo 15 diz, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. E aí você está preparado para responder aquele que pediu razão da esperança que é em vós. Sabe, faze com mansidão, com temor, com boa consciência. De modo que aquele que falem contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ele está dizendo assim, ó, viva de tal maneira, diante daqueles que falam mal de vocês, de tal forma que eles ficam envergonhados. Vocês têm que envergonhar os outros pelo modo de viver, porque eles falam, não é nada do que eu falei, não é nada do que eu pensei, estou envergonhado. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Certo? Então se alguém está falando o mal, você não merece, qual é o problema? Estão falando mal de você por causa de Cristo. Né? Então, quero dizer a vocês, vocês foram chamados por Deus, por esta nova realidade, por esse novo jeito de viver. Então, quase terminando aqui o texto, eu diria a vocês, pense nesta nova vida como modo de viver. Você tem que, no capítulo 4, ele fala sobre a pureza de vida. Nós temos que, de novo, Pedro está chamando a gente para uma vida nova. Né? Por quê? Porque as coisas, gente, vive uma vida direito, porque o fim de todas as coisas está próximo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se Pedro há 2000 anos escreveu que está próximo, agora está 2000 anos mais próximo. Para ele errou que está próximo? Não, para ele 2000 anos é próximo, para nós está mais próximo ainda. Tá, não. Mas ele já falou que está próximo, então se para ele já estava, para nós está mais. Então, sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem de vossas orações, acima de tudo, porém, tende amor intenso. De novo ele fala, tende amor intenso um para com os outros. Porque o amor que cobre a multidão de pecados. Versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros, a multiforme graça de Deus. Deus te deu dons, ministérios, sirva o povo de Deus. Que vocês falem de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, serve com a força que Deus dá. Por quê? Para que todas as coisas Deus seja glorificado. Sirva com a força de Deus. Sirva com os dons de Deus. Sirva com a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a glória pertence a Ele. A quem? A quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Nós temos que entender. E Pedro vai terminar isso dizendo que sofrer por Cristo é um privilégio glorioso. Agora tem uma coisa que é verdade aqui, hein? Versículo 17. Já começou o juízo. E Deus vai começar o juízo pela casa de Deus. E ele diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Né? Se aqui Deus já está começando o juízo, pode saber que vem também para os outros. Deus está trabalhando no seu povo. Queridos, eu quero terminar hoje dizendo que nós precisamos olhar para Jesus Cristo, o Supremo Pastor, porque Ele vai se manifestar em glória. Capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sino tratam uns com os outros, cingivos com humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, veja o que diz o texto, por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E quem crê e recebe isso diz, amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o nosso coração seja inundado pela Tua palavra hoje, no nome de Jesus Cristo. Fiel é o Senhor na Tua palavra e nós queremos viver de uma forma que vale a pena. Em nome de Jesus, quem crê diz, amém.